Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 11 de fevereiro de 2017. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão está convosco Ana Guedes, a produção é da Mariana Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 11 de fevereiro de 2017, para além das notícias do que vai pelo mundo, no espaço Janela de Angola vamos ter aqui reações ao anúncio do presidente José Eduardo Santos de afastar-se da candidatura às próximas eleições. Depois, na segunda meia hora, vamos saber se há subidas e se há descidas na tabela das mais da música aqui nos Estados Unidos. Para já, notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. E começamos no Afeganistão, onde um bombista suicida fez explodir um carro armadilhado, matando 7 pessoas e ferindo muitas outras na província de Helmand, situada no sul do país. Um porta-voz dos rebeldes talibãs reivindicou o ataque, dizendo que entre as vítimas se encontravam oficiais do exército. Um porta-voz do governo provincial disse à Voz da América que o ataque foi dirigido contra uma coluna do exército na capital, a cidade de Lashkargah. O porta-voz acrescentou que soldados e civis estavam entre os mortos e os feridos. Apoiados por forças turcas, rebeldes sírios entraram na cidade de Al-Bab, a norte de Alepo, que se encontrava em poder do Estado Islâmico. As forças rebeldes apoderaram-se já do hospital daquela cidade. Al-Bab tem estado sitiada desde segunda-feira passada e na quinta-feira os rebeldes lançaram uma ofensiva, prosseguindo os confrontos até agora. O Estado Islâmico, recordamos, tomou Al-Bab em 2014, quando se apoderou de grande parte da Síria e do Iraque na sua tentativa para estabelecer um califado naquela região do Médio Oriente. Na sua alocução semanal pela rádio, o presidente americano Donald Trump afirmou que o sistema de imigração nacional não será usado como uma ferramenta para fazer avançar a causa de terroristas estrangeiros. Continuaremos a lutar para adotar todas as ações legais para impedir terroristas, radicais e extremistas perigosos de entrarem no nosso país, disse o presidente Trump. As suas declarações surgem no momento em que a sua administração está a tomar em consideração um novo decreto presidencial sobre a imigração, depois de um tribunal de apelação ter rejeitado a entrada em vigor de um anterior decreto impedindo a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com as notícias. O presidente americano Donald Trump garantiu ao Japão que os Estados Unidos permanecem empenhados na segurança e na prosperidade da região Ásia-Pacífico. Trump fez tal declaração recebendo na Casa Branca o primeiro-ministro nipónico Shinzo Abe. O presidente acrescentou: trabalharemos em conjunto para promover os nossos interesses mútuos na região, incluindo a liberdade de navegação e a defesa contra a ameaça de mísseis e ameaça de nuclear da Coreia do Norte. Em termos económicos, disse Trump, vamos procurar um relacionamento comercial que seja livre, justo e recíproco. Recentemente, Trump tinha causado alarme em Tóquio quando sugeriu que o Japão não estava a pagar a sua quota-parte nas bases americanas no Japão, tendo sugerido mesmo que os nipónicos deviam ter o seu próprio arsenal nuclear. Os Estados Unidos opuseram-se à nomeação do antigo primeiro-ministro palestiniano para liderar a missão das Nações Unidas à Líbia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, notificou o Conselho de Segurança que planeava nomear o economista Salam Fayyad para aquele cargo. Fayyad, de 64 anos de idade, é uma personalidade internacionalmente respeitada e chefiou o governo palestiniano de 2007 a 2013. Contudo, a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou que os Estados Unidos estavam desapontados com esta escolha de António Guterres. Os Estados Unidos são um dos poucos membros da ONU que não reconhecem a Palestina como sendo um Estado independente. Foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, sábado 11 de fevereiro de 2017. Amigos ouvintes, a votos de um bom sábado na companhia da emissão vespertina em português, a da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Partidos políticos na oposição em Angola minimizam o impacto da decisão de José Eduardo dos Santos e acusam o líder do MPLA de pretender assumir uma dupla liderança do país. Para falar sobre o assunto, ouvimos Manuel Fernandes, vice-presidente da Casa CE, Sendengane Mbimba, antigo líder do PDP-ANA, e o analista político Fernando Ribeiro.
Continua a onda de reações entre políticos e membros da sociedade civil sobre a decisão do líder do partido no poder em Angola de não ser o cabeça de lista do MPLA nas eleições marcadas para agosto do corrente ano. A decisão, que ficou confirmada durante a reunião do Comitê Central do Partido dos Camaradas, acabou por dissipar as diversas especulações alimentadas desde a realização do 7º Congresso do Partido que sustenta o governo angolano. Analistas próximos ao Partido no Poder sustentam que esta decisão de José Eduardo dos Santos vem baralhar a estratégia eleitoral dos partidos na oposição e acrescentam que a indicação do general João Lourenço como cabeça de lista foi uma jogada bem acertada. Entretanto, responsáveis dos partidos políticos na oposição não partilham da mesma opinião e consideram que esta decisão vem tarde demais, a julgar pela longevidade do consulado de José Eduardo dos Santos, marcado por uma gestão ruinosa, corrupta e violador dos direitos e liberdades dos cidadãos. O vice-presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, não concorda com as opiniões segundo as quais a oposição foi surpreendida com um facto político protagonizado nos últimos dias pelo partido no poder. Manuel Fernandes lamenta apenas o facto da coligação que representa não ter o privilégio de derrotar José Eduardo dos Santos nas próximas eleições.
É um falso problema que se diz agora que a oposição foi apanhada com as calças na mão. Mas vamos logo ao de início. Primeiro, é que de facto a decisão do Presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, de sair da vida política ativa, de facto já fazia sentir. Aliás, ele peca por tardio até, né? Porque do ponto de vista humano e mesmo biológico, estamos a assistir a um esgotamento total do Presidente da República e pensamos que talvez se ele tivesse tomado essa decisão muito mais tempo, teria mais saúde, talvez, e mais tempo teria dado à sua família. Mas, como não poderia deixar de ser, vale tarde que nunca, mas todo o resto diz respeito a ele pessoalmente, bem como ao seu partido. Para nós apenas vamos dizer que ela peca por tardia, e também para mim e talvez para o nosso presidente, talvez lamentamos porque não temos a oportunidade de derrotar o presidente José Eduardo dos Santos nas urnas, não é? Mas pronto, ele vai sair. Vai deixar um sucessor, não é? E vamos ver. E é este que, de facto, vai a votos, vai à disputa eleitoral com aquele que é o nosso candidato também natural, o Dr. Abel Chavukuvuku. E, no entanto, para dizer que nós estamos preparados, a questão que se levanta de que a oposição foi apanhada com as calças na mão é um falso problema, porquanto o nosso entendimento de que o problema é do regime, não é problema das pessoas. O eduardismo foi implantado durante 40 anos e hoje praticamente também constitui-se um vírus no sangue de muitas pessoas do próprio MPLA. No entanto, ele como pessoa vai sair, mas de facto algumas práticas arregimentadas ao longo do seu consulado vão continuar. E por isso mesmo é que nós falamos de que as práticas são as mesmas. Na eventualidade, e que eu tenho muitas dúvidas, do candidato sucessor a um Jesus Eduardo dos Santos vencer estas eleições, acredito pouco que teremos um país diferente, porquanto a prática é a mesma, o partido que suporta o executivo seria o mesmo e, no entanto, para dizer aqui que não teríamos grandes novidades.
O modelo encontrado pelo partido no poder para a sucessão de José Eduardo dos Santos, sem a vontade expressa dos seus militantes, é outra questão levantada pela coligação Casa Sé. Manuel Fernandes diz que esta decisão revela como o partido no poder em Angola é reincidente no atropelo às normas e princípios democráticos universalmente consagrados.
Eu penso que, bom, é natural, é normal que cada partido ensaie as fórmulas que achar conveniente. O nosso ponto de vista é que, de facto, toda uma solução que deve ser ensaiada, pelo menos neste capítulo, se ela responde aos preceitos democráticos, deve respeitar a vontade da maioria. No entanto, mais também é preciso que a democracia seja ensaiada de que há prazos também de consulados, seja a nível estadual, seja ao nível dos partidos. Aliás, nós temos estado a dizer que a democracia estadual deve ser o corolário dos processos democráticos das forças políticas que animam a democracia, no caso concreto, os partidos políticos. E, no entanto, o nosso entendimento é de que, de facto, já democraticamente falando, de facto, há um consulado longevo muito grande do engenheiro José Eduardo dos Santos, era tempo de sair. E acho eu que o que é importante agora, provavelmente, era então saber que os militantes decidissem, de facto, também sobre a sucessão, não só a nível da República, não é? E porque até, como forma, ela até não deriva da vontade dos militantes, isso também por força do clientelismo político que se instalou, mas daquilo que nós sabemos resulta da vontade do próprio Presidente da República e através da sua fragilidade, do seu estado de saúde. E, no entanto, o que é importante agora, de facto, é fazer com que esta decisão seja extensiva também a nível da organização partidária, porquanto aquilo que é o meu entendimento vai sair na continuidade. Vai sair, mas vai continuar, porquanto deixa de ser Presidente da República e vai continuar como Presidente do partido. Ora bem, este partido é que vai suportar o Executivo e tem capacidades até de poder exarar na Assembleia Nacional uma moção de censura capaz de destituir do cargo o Presidente da República. Então, no fundo, vai sair, mas se a continuar no partido, então ele sai, mas não sai, porquanto vai continuar a ser o Presidente na sombra. Porque se o que estiver com o Presidente da República não dançar a sua música, é suficiente para, a nível do partido, não é tomar-se medidas diante do Presidente que está a governar. Ou seja, o General João Lourenço, na eventualidade dele vencer essas eleições, que eu tenho muitas dúvidas, não é? Quer dizer que teria dificuldades de governar à vontade, não é? De impor novas regras de governo, de impor novas práticas, não é? Porquanto, de facto, teria o contrapeso do partido que é liderado ainda pelo antigo presidente. No entanto, para nós, de facto, isto não seria a sucessão positiva, quer dizer, seria mesmo a saída total da vida política, deixaria outros atores, acreditamos que neste partido há outras vontades com valia suficiente para dar continuidade, mas pronto.
O antigo líder do Partido Democrático para o Congresso e a Aliança Nacional de Angola é de opinião que José Eduardo dos Santos pretende assumir uma dupla liderança do país. Sidiangani Mbimbi não acredita muito na seriedade do líder do MPLA e afirma que quer João Lourenço como Brunita de Sousa nunca vão assumir um poder real caso o Partido no Poder vença as próximas eleições.
Eu, como político ativo e atento, não acredito muito nessas fintas do presidente José Eduardo Santos, porque o presidente José Eduardo Santos é um grande diufo, especializa-se em fintar os outros. Não acredito porque, em primeiro lugar, eu gostaria de recuar um bocado na história. Em 1991, a quando de aproximar das primeiras eleições que teve lugar em Angola, quando a UNITA sai das matas do Maqui, houve um juízo que pairou que o Dr. Savimbi era mau e a UNITA era boa. José Eduardo Santos era bom e o MPLA era mau. Fomos às eleições, o resultado foi o contrário. Savimbi teve mais voto que a UNITA e o José Eduardo Santos teve menos voto que o MPLA, que era mau. Com base nisto, ele sendo um grande fintador, em 2010, inventa uma constituição, onde ele, quando fez as suas análises, chegou à conclusão que se ele for às eleições presidenciais e os deputados também forem às eleições legislativas separadamente, José Eduardo Santos ia perder. Então, com medo de perder, ele inventa a Constituição que ele próprio chamou atípica, onde ele passa a ser um reboque dos deputados. Portanto, baniu as eleições presidenciais e apenas vincou as eleições legislativas, onde ele se pendurou. Portanto, mesmo aqueles militantes do MPLA que não o gostam, o facto de votar o MPLA automaticamente vota a cabeça de lista. Portanto, foi uma grande finta. Agora chega uma nova finta. José Eduardo Santos não está a abandonar a política, na realidade. Porque se ele estivesse a abandonar honestamente a política, na realidade, no último congresso do MPLA, ele não ia se candidatar como presidente do partido. Neste quadro, vamos às eleições. Se o MPLA ganha as eleições, os dois indicados serão simplesmente etiquetas. José Eduardo Santos vai continuar a comandar o próprio MPLA, a comandar o governo e a comandar o país. Já não a partir da Cidade Alta, mas a partir da sede do partido, onde ele é presidente. O João Lourenço e o Bonito de Sousa serão etiquetas, eles terão que cumprir e obedecer às orientações do líder do partido. Caso as eleições, o MPLA perda as eleições, os dois indicados pisam na lama. O seu percurso político fica em risco.
O político Sidiangani Mbimbi considera um paradoxo o facto da atual primeira-dama de Angola constar na lista de candidatos do MPLA à próxima legislatura da Assembleia Nacional, quanto muito recentemente se bateu pelo abandono da vida política ativa de José Eduardo dos Santos.
Quem diz abandonar a política ativa não pode aceitar que a sua mulher continue a fazer a política ativa, apesar de ser dois cidadãos diferentes. José Eduardo é um cidadão, a Ana Paula é outra cidadã. Mas o facto deles viveram juntos, como casados, eu penso que isso já é um paradoxo. O marido diz abandonar, a mulher enfia-se na lista dos deputados. Isto é altamente negativo e é uma demonstração clara que o marido não está a abandonar a vida política. Agora, relativamente...
Até porque nesta semana mesmo o próprio porta-voz da Presidência da República, o Sr. Manuel Rebleis, afirmou que em função dos estatutos do MPLA, José Eduardo dos Santos vai ficar à frente da liderança do partido até 2021.
Absolutamente. Estás a ver? Olha, eu tenho visitado várias casas. Em muitas das casas eu tenho encontrado um quadro onde está escrito: em casa manda ela, mas nela mando eu, é o marido. Então, na realidade, quem é que manda em casa? É o marido. É aquilo que eu já disse. Se José Eduardo Santos vai persistir como presidente do MPLA, se o MPLA ganha as eleições, significa que o MPLA que estará no comando do governo, no comando do país, e o líder do MPLA é que vai comandar tudo, conforme eu já disse. A única diferença é que ele passa a comandar a partir do sede do MPLA, contrariamente ontem que ele comandava a partir da Cidade Alta. É a única diferença. Portanto, o João Lourenço
e o Bornito de Sousa vão ser, como posso dizer, um comando. Eles que vão ser telecomandados por José Eduardo Santos. E alerta o povo angolano. É uma alerta para o povo angolano. Eu tenho ouvido uma música religiosa, olhe o lobo embaixo da pele do cordeiro. Cuidado! Ele vai te devorar. José Eduardo Santos é mesmo um lobo que vestiu a pele do ovelha. Mas, na realidade, é um lobo que está a devorar o povo de Angola.
Por sua vez, Manuel Fernandes questiona o contrassenso da primeira-dama de Angola, Ana Paula dos Santos, ao aceitar integrar a lista dos candidatos do MPLA ao próximo Parlamento angolano.
Poderá ter havido razões profundas para a atual primeira-dama candidatar-se à Assembleia Nacional, e, no entanto, penso que só ela é que talvez poderia dar resposta satisfatória em relação a esta pergunta. Mas o meu entendimento é que ela já teve um consulado longo como primeira-dama. O meu pensamento é que também é momento de deixar e dar oportunidade a outras senhoras, né, poderem fazer parte deste órgão da Assembleia Nacional. Porquanto, ela como primeira-dama teve o seu papel e, no entanto, era momento de haver uma reforma do casal e deixar que outros atores também animem ou participem do jogo político do país.
Uma última questão, Sr. Manuel Fernandes. Portanto, agora que está-se a clarificarem as coisas, do ponto de vista da Casa C, como é que estão a perspectivar essa questão da elaboração das listas de candidatos à Assembleia Nacional? Muito se falava que era um assunto bastante sensível ao vosso nível. Isto corresponde à verdade e como é que pensam abordar, portanto, esta campanha eleitoral com João Lourenço, cabeça de lista do MPLA?
Bom, a Casa em 2012 foi um fenómeno que apareceu, não é? Foi uma força política que apareceu retumbante no processo eleitoral. Com apenas 4 meses de idade, trabalhamos profundamente, mobilizamos, e que se houvesse até eleições livres e justas, teríamos mais que 8 deputados. Mas ainda assim, fomos a terceira força mais votada pelos angolanos. E de facto, esta tendência vai continuar. De facto, a Casa hoje continua a ser o fenómeno. Não é? Hoje a Casa, pelo menos, é aquela que continua a depositar fé e esperança de muita gente para uma Angola diferente e melhor. Por isso é que não temos pressa em apresentar a lista e para responder de que não há problema de sensibilidade nenhum na nível da Casa CE. Nós não temos o nosso calendário. Entendemos de que muita gente está a bater as portas da Casa CE, quer dar o seu contributo através da Casa CE, e nós, de facto, somos uma força política, por isso é que é uma convergência, estamos de braços abertos e podemos garantir aqui que a nossa lista também vai trazer muitas surpresas.
O analista político Fernando Ribeiro aponta 2 cenários que, no seu entender, alimentaram muitos fantasmas sobre um possível abandono de José Eduardo dos Santos da vida política ativa.
Eu acho que o presidente dos Santos faz bem, eu já tinha dito aqui publicamente que achava que o presidente dos Santos já tinha dado o que deveria dar ao nosso país e que precisava de também descansar e poder aproveitar a vida fora da política e que, portanto, enfim, revejo-me na sua saída pelo seu próprio pé. E é evidente que isso cria aqui alguns problemas, eu diria, mitos, notas, reflexões. A primeira é que nós vamos ter um presidente da República em 2017 diferente, ao fim de 38 anos. Independentemente de quem vença, será um presidente da República diferente. E isso é uma coisa nova, que todos nós deveremos saber lidar. Portanto, vamos todos a aprender com esse novo paradigma político, essa nova liderança que o país vai ter. O segundo mito ou reflexão tem que ver com a ideia que se tinha que o presidente dos Santos não pode abandonar o poder porque o país ficaria órfão, ficaria à deriva e que logo a seguir o seu comunicado, enfim, o país iria parar e... Bom, está provado que o país está tranquilo, as pessoas estão serenas, haverá uma transição normal, natural em democracia e haverá um novo presidente.
Fernando Ribeiro questiona, por outro lado, as especulações levantadas por alguns setores da oposição angolana sobre uma hipotética transição monárquica da liderança do MPLA.
Da questão de que se falava muito de que o presidente iria deixar um filho seu no poder. Acho que isso é marcante, né? O presidente da República sai e acho que dá a voz ao partido para a escolha do seu sucessor. é consensual, pelo menos até agora nos parece consensual, que quer o cabeça, quer o segundo cabeça de lista, são figuras consensuais e aprovadas quer pelo Biro Político, quer pelo Comitê Central. Portanto, também esvazia um bocado aquilo que se falou aqui, o discurso da oposição, que me parece que, quanto a isso, vai ter aqui uma tarefa muito complicada nas eleições, do ponto de vista do discurso, para mobilizar e para galvanizar. Eu acho que grande parte da nossa oposição, infelizmente, focalizou, centralizou demasiado o discurso na figura do Presidente da República e da sua continuidade no poder e de se agarrar ao poder e de colocar filhos e aí por diante. Acho que isso foi um erro. Ninguém acreditava, houve demasiada especulação da questão da lista, havia a possibilidade do nome do Presidente dos Santos estar e depois já não está, enfim, ele vai continuar. Houve demasiada especulação. Obviamente que esse tempo acabou por não beneficiar muito o cabeça de lista, ou agora o cabeça de lista João Lourenço, mas o que é facto é que o Presidente dos Santos cumpriu com a palavra dada. Portanto, eu retiro-me da vida política ativa em 2018, mas eu não sou mais o candidato às eleições e nós vamos escolher aqui o nosso candidato. Portanto, isto fica bem o Presidente, fica bem o país. Quanto ao João Lourenço, o novo cabeça de lista, bom, eu acho que o percurso político dele fala por si. É evidente que já ouvi e li também que durante alguns anos fez uma travessia política. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar travessia política. Eu diria talvez que João Lourenço não esteve na primeira linha da frente do partido, eu diria, mas sempre esteve no biro político, foi primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional durante esses anos em que as pessoas dizem que esteve na travessia. Mas o que é facto é que foi comissário político, foi secretário-geral do partido, foi ministro da Defesa mais recentemente e, portanto, do ponto de vista político, tem bagagem mais do que suficiente, conhece o aparelho partidário como poucos no MPLA e, portanto, e depois tem a perspectiva dos órgãos de defesa e segurança, que também tem um domínio e que é uma figura que é consensual.
Fernando Ribeiro, Sindiangan Mbimbi e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela da Gola, vamos falar de amor em tempo de crise. Por agora, vamos ficar com a música de amor, cantada em espanhol, a Pablo Alborán e Jesse Joy, com Donde Está el Amor.
No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado.
Yo no quiero caricias de otros labios, no.
No quiero tus manos en otras manos porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver, de segunda a sexta, VOA 60 África, VOA 60 Mundo e o VOA 60 América. São as manchetes com as principais notícias e imagens de África, do mundo e dos Estados Unidos.
Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño.
Esta é a Voz da América, emissão em português, 11 de fevereiro de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América, em português. A podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, em FM, através do transmissor local da Voz da América, Moçambique. Estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. E em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Bissau estamos em FM, com a PGGT e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais é o Top 10 da Música da América. Para já, vamos saber quais são as principais notícias da atualidade neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. E começamos pelo Afeganistão, onde um bombista suicida fez explodir um carro armadilhado, matando 7 pessoas e ferindo muitas outras na província de Helmand, situada no sul do país. Um porta-voz dos rebeldes talibãs reivindicou o ataque, dizendo que entre as vítimas se encontravam oficiais do exército. Um porta-voz do governo provincial disse à Voz da América que o ataque foi dirigido contra uma coluna do exército na capital, a cidade de Lashkar Gah. O porta-voz acrescentou que soldados e civis se encontravam entre os mortos e feridos. Apoiados por forças turcas, rebeldes sírios entraram na cidade de Al-Bab, a norte de Alepo, que se encontrava em poder do Estado Islâmico. As forças rebeldes apoderaram-se já do hospital daquela cidade. Al-Bab tem estado sitiada desde segunda-feira passada e na quinta-feira os rebeldes lançaram uma ofensiva, prosseguindo os confrontos até agora. O Estado Islâmico tomou Al-Bab em 2014, quando se apoderou de grande parte da Síria e do Iraque na sua tentativa para estabelecer um califado naquela região do Médio Oriente. Na sua alocução semanal pela rádio, o presidente americano Donald Trump afirmou que o sistema de imigração nacional não será usado como uma ferramenta para fazer avançar a causa de terroristas estrangeiros. Continuaremos a lutar para adotar todas as ações legais para impedir terroristas, radicais e extremistas perigosos de entrarem no nosso país, disse Trump. As suas declarações surgem num momento em que a sua administração está a tomar em consideração um novo decreto presidencial sobre imigração, depois de um tribunal de apelação ter rejeitado a entrada em vigor de um anterior decreto que impedia a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. O presidente americano Donald Trump garantiu, entretanto, ao Japão que os Estados Unidos vão permanecer empenhados na segurança e prosperidade da região Ásia-Pacífico. Trump fez tal declaração recebendo na Casa Branca o primeiro-ministro nipónico Shinzo Abe. O presidente americano acrescentou: trabalharemos em conjunto para promover os nossos interesses mútuos na região, incluindo a liberdade de navegação e a defesa contra a ameaça de mísseis e a ameaça nuclear da Coreia do Norte. Em termos económicos, disse ainda Trump, procuraremos um relacionamento comercial que seja livre, justo e recíproco. Recentemente, o presidente americano tinha causado alarme em Tóquio quando sugeriu que o Japão não estava a pagar a sua cota-parte nas bases americanas que se encontram no Japão, tendo sugerido mesmo que os nipónicos deviam ter o seu próprio arsenal nuclear. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. Prosseguimos com as notícias. Os Estados Unidos opuseram-se à nomeação do antigo primeiro-ministro palestiniano para liderar a missão das Nações Unidas à Líbia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, notificou com efeito o Conselho de Segurança que planeava nomear o economista Salam Fayyad para aquele cargo. Fayyad, de 64 anos de idade, é uma personalidade internacionalmente respeitada e chefiou o governo palestiniano de 2007 a 2013. Contudo, a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou que os Estados Unidos estavam desapontados com aquela escolha de António Guterres. Os Estados Unidos são um dos poucos membros das Nações Unidas que não reconhecem a Palestina como um Estado independente. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado ao mundo aqui em Notícia, na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 11 de fevereiro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar aqui de amor em tempos de crise, a propósito do Dia dos Namorados, que celebra a 14 de fevereiro. Na segunda meia hora, teremos o Dr. Soares para nos falar de saúde e, claro, domingo, o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã domingo. Para já, a música americana com Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para oferecer-lhe o melhor da música americana. Hoje temos temas do Top 10, teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música, mas deixamos-nos de palavras. Começamos já pela canção que continua a ocupar a terceira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
With Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch.
Just why? Hey, 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 oh! Uptown, Funk, you up.
Era Mark Ronson com Uptown Funk, na terceira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música. Vencedor de 2 Oscars e autor das bandas sonoras de filmes tais como Titanic ou Braveheart, o compositor James Horner morreu com 61 anos de idade aos comandos do seu avião. James Horner foi um peso pesado de Hollywood e assinou bandas sonoras de filmes tais como Uma Mente Brilhante, Titanic, Braveheart, Campo de Sonhos ou Apollo 13. Foi com o trabalho para o filme de James Cameron sobre a tragédia do navio mais célebre do mundo que recebeu 2 prémios da Academia pela banda sonora original e pela canção My Heart Will Go On, celebrizada na voz de Celine Dion. A banda sonora de Titanic continua a ter até hoje o recorde mais vendida de todos os tempos. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Jason Derulo com o tema Want to Want Me. Tratava-se de Jason Derulo. Continua sintonizado com o programa Música da América. Estamos a ouvir hoje temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com The Weeknd e o tema Earned It.
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I magic. So you don't pay it, don't pay it. No, mind. We live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night.
The Weeknd, com o tema Earned It. Continua sintonizado com a Voz da América. Mais notícias do mundo da música. A empresa americana Apple, que vai lançar um serviço de escuta de música na internet, anunciou que irá pagar aos artistas pelo licenciamento de músicas durante os 3 primeiros meses gratuitos de adesão de consumidores. A propósito do lançamento do serviço da música Apple Music, que será concorrente do Spotify, a Apple tinha anunciado um período de utilização livre, sem pagamento de subscrição por parte dos consumidores, e tencionava apenas pagar royalties às editoras e aos artistas depois desses 3 meses experimentais. A empresa, contudo, acabou por voltar atrás da decisão, depois de Taylor Swift ter anunciado numa carta aberta à Apple que o seu mais recente álbum, 1989, não estaria disponível ao serviço de streaming da Apple Music. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Fetty Wap e o tema Trap Queen.
RDF Production.
Yeah. 17:30, I'm like, hey, what's up, hello. Since you're pretty, soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. She my trap queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. Set a goal, talking matching Lambos. A 56 a gram, 500 grams though. Man, I swear I love her, how she work the damn pole. Hit the strip club, we be letting bands go. Everybody hating, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. And I am home with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I get ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pie. Just might snatch a Ferrari and buy my BLM. I just might snatch her a necklace, drop a couple on the ring. She ain't wanting for nothing because I got her everything. It's big to up in the band though. Remind me where I can't go. When me boys got the stand though. Count up how little bands though. But how far can your bands go? Fetty Wap, I'm in 50,000 K. How I stand though? If you check them on my pockets, I'm like. Cooking pies with my baby.
kitchen cooking pies. I'm like, hey, what's up? Hello. Since you're pretty, soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remakes it for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch up all them bands go. We just said it though, talking about your Lambos. 56 a grand, 500 grand though. Man, I swear I love it, how she work the damn pole. Hit the strip club, we be letting bands go. Everybody hating, we just calling fans though. In love with the money, I ain't never let go. I be smoking dope, you know backwards what I roll. Remy boy, Fetty, eating shit up, that's for sure. I run in your house, then I fuck your hoe. Remy boys are nothing, Remy boys are nothing.
Yeah, you hear my boy sounding like a zillion bucks on a track. I got whatever on my boy, whatever. Put your money where your mouth is. Money on the wood, make the game go good. Money out of sight, cause fights. Put up a shut up, huh? Nip the grit, RGF Productions.
Era Fetty Wap com o tema Trap Queen. E deixamos no amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Wiz Khalifa e o tema See You Again, que continua a ocupar a primeira posição.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way. From where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Let me tell you.
When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
Don't let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Yeah.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
E, amigo ouvinte, começamos no Afeganistão, onde um bombista suicida fez explodir um carro armadilhado, matando 7 pessoas e ferindo muitas outras na província de Helmand, no sul do país. Porta-voz dos rebeldes talibãs reivindicou o ataque, dizendo que entre as vítimas se encontravam oficiais do exército. Porta-voz do governo provincial disse à Voz da América que o ataque foi dirigido contra uma coluna do exército na capital, a cidade de Lashkar-Gah. Apoiados por forças turcas, rebeldes sírios entraram na cidade de Al-Baba, norte de Alepo, que se encontrava em poder do Estado Islâmico. As forças rebeldes apoderaram-se já do hospital daquela cidade. Al-Baba tem estado sitiado desde segunda-feira passada e na quinta-feira os rebeldes lançaram uma ofensiva, prosseguindo os confrontos até agora. O Estado Islâmico tomou Al-Baba em 2014, quando se apoderou de grande parte da Síria e do Iraque, na sua tentativa para estabelecer um califado na região. Na sua alocução semanal através da rádio, o presidente americano Donald Trump afirmou que o sistema de imigração nacional não será usado como ferramenta para fazer avançar a causa de terroristas estrangeiros. Continuaremos a lutar para adotar todas as ações legais para impedir terroristas radicais e extremistas perigosos de entrarem no nosso país, disse Trump. As suas declarações surgem num momento em que a sua administração está a tomar em consideração um novo decreto presidencial sobre imigração. E isso depois de um tribunal de apelação ter rejeitado a entrada em vigor de um anterior decreto impedindo a entrada nos Estados Unidos de 7 cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Entretanto, o presidente americano Donald Trump garantiu ao Japão que os Estados Unidos permanecem empenhados na segurança e prosperidade da região Ásia-Pacífico. Donald Trump está a receber por uma cimeira de 2 dias aqui nos Estados Unidos o primeiro-ministro nipónico Shinzo Abe. E foram estas as notícias nesta emissão em português para a África da Voz da América, emitidas a partir dos nossos estúdios aqui em Washington.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 11 de fevereiro de 2017, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.